Define parameters of program.
Oi, eu sou o Garcia Júnior, dublador do Capitão Kirk, e você está ouvindo um podcast da Rede Trek Brasilis.
Olá a você, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Hora Rubra. Meu nome é Murilo Von Grau, está comigo para trocar mais uma ideia sobre jornada. Temos ele com toda a sua sagacidade, Leandro Magalhães.
E aí, pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui. Tentar fazer uma periodicidade melhor do que a gente está conseguindo.
Estamos nos comprometendo em, ao vivo, né, Leandro?
Exatamente.
Quarta sim, quarta não. Bom, hoje
um planejamento bom aí agora.
O programa é meio TB Business hoje, né?
É, verdade, entendeu? A gente tem aqui um... Não vou chamar de formato novo, porque senão os caras vão nos bater de tanto formato que a gente tem, mas tudo bem. Mas é um Hora Rubra apresenta. Vamos pegar um tema pra falar dele. E o tema que a gente vai falar hoje aqui é da Desilu à Skydance, a jornada corporativa de Star Trek.
Lembrando que é tema atual, né?
Tema atual, claro. Não tanto quanto o Nemesis, mas...
É tema atual porque a Star Trek acabou de viver uma revolução corporativa. Mas você se engana, se você acha que nós vamos discutir a questão de Skydance agora. Nós vamos voltar para 1966.
1967. E é interessante considerar que não é onde a história realmente começa. É onde a história realmente começa... no que diz respeito a Star Trek. Porque se for voltar mesmo no tempo, tem tantas empresas diferentes que se envolveram de uma maneira ou de outra na empresa que é hoje, que, assim, no, entra pra dentro do século XIX, entendeu? Você tem a Westinghouse envolvida aí em algum momento.
Mas qual que é a gênese, assim?
Entendeu? Assim, então bem lá pra trás tem um monte.
Qual que é a primeira, se for remontar a primeira?
Não, assim, seria quando a Paramount foi fundada na década de 10. Entendeu? Década de... Quando é que foi? Ela fez 100 anos aí, não faz muito tempo, entendeu? Acho que foi 2015, 2014 que ela fez 100 anos.
Uhum.
A Paramount. E veio de uma empresa que era menor ainda até. E assim, que nem quando o time de futebol no Brasil faz centenário, se ferra, né?
Ah, o Grêmio quase caiu no centenário, né?
Então, assim, empresa, estúdio de sistema americano também é meio assim, viu? A Disney tava meio zoada no ano passado, quando ela fez 100 anos, a Warner Bros.
É melhor a Disney mal, agora, né? Ou não conseguiu, tu que tá mais atualizado que eu.
O quê?
A Disney deu uma saída da lama, né?
Não, deu uma melhorada. Assim, não que é um buraco, entendeu? Mas deu uma patinada com várias coisas e tá saindo bem agora. Mas é o ano do centenário.
É, maldito.
A coisa sempre se ferra, né? Mas enfim, o ponto é que, indo lá para trás, você vai ter empresas como envolvidas em um virar meio sócio do outro. Tem a Westinghouse, que era concorrente da General Electric. Tem a própria Paramount, quando foi fundada nos anos 10, a CBS, já como rede de rádio, também tinha participação na Paramount, vice-versa e tal. Então tem muita história de muitas empresas envolvidas. Mas vamos começar a nossa parte com onde Star Trek surge, que é com a Desilu. Entendeu? Acho que ano zero para nós aí é a Desilu. Então, o que acontece? Bom, o pessoal aí, todo mundo sabe da história que a Lucille Ball apoiou o pessoal da Desilu a decidir fazer Star Trek para exibir da NBC, colocaram dinheiro para um segundo piloto, pagaram para ver e daí tiveram um sucesso nas mãos. Todo mundo sabe. Só que lá por 1967, né, a Desilu tava meio fraca das pernas, né, porque os custos de produzir as séries deles eram altos.
Star Trek.
Entendeu? Star Trek, Missão Impossível.
E Star Trek dá prejuízo em muitos momentos, inclusive, né?
Oi?
Star Trek em muitos momentos deu prejuízo, inclusive, né?
Não, é assim, lia-se como prejuízos, entendeu? Porque sempre os episódios, como a gente conversou muito cérebro do Spock, estouravam orçamento.
Tinha outros episódios, né?
Era uma série cara para produzir, entendeu? E naquela época você não tinha ainda a segmentação de audiência que a Nielsen começou a fazer, dos anos 70 para frente, que era ver que Star Trek era forte numa certa demográfica, grupo demográfico.
Pagava as contas.
Que pagava. Justificaria, entendeu, o investimento nele. Mas, enfim, a gente sabe muito bem dessa parte. Então, assim, a Lucy, ela estava meio afim de passar para frente a empresa, porque ela tinha... Ela fundou a Desilu com o Arnaz, que era o marido dela.
Tem série sobre isso, né?
Oi?
Tem filme sobre isso,
inclusive. Tem um filme da Amazon, inclusive, sobre isso. E aí eles se separaram, entendeu? O casamento caiu. O casamento... Acabou e eles continuaram como sócios da Desilu por um tempo. Aí ele saiu. Aí ela continuou metendo as caras num período muito difícil para a empresa. Meados dos anos 60, bem no meio ali. E assim, tava. Assim. Enquanto o estúdio era pequeno, perto dos demais, entendeu? E ela só fazia para televisão, não era estúdio de cinema, era estúdio de TV. Então lá meio que assim, não, vamos passar.
Oi? Os Desilu nunca fez cinema.
Até onde eu me lembro, não, né? Vocês podem ter apoiado produções. Sei lá, a gente precisa filmar um filme aí no estúdio de vocês. Tá bom. Mas produzir mesmo, não, né? Uhum. Então ela falou, vou passar pra frente e tal. E quem comprou a Desilu não foi a Paramount. Quem comprou a Desilu foi a Gulf and Western.
Uhum.
E o que é a Gulf and Western? A Gulf and Western é uma empresa que foi fundada... Também vindo lá do final do século XIX, início do XX. É um daqueles conglomerados meio tio Patinhas, que tem de tudo. Tinha empresa de manufatura, participação deles, né? Meio que holding. Participação em empresas de manufatura, indústria, extração de minério.
Nada a ver com cinema.
Um negócio bem tio Patinhas. E nos anos 50 para os anos 60, eles começaram a querer adquirir coisas de entretenimento. Então, lá por meados dos anos 60, um pouco antes até de comprarem a Desilu, eles compraram a Paramount.
Tava bem
compraram mal. A empresa. Acho que em 66. É, eles compraram a empresa. É. A Gulf and Western comprou a Paramount em 66 e aí comprou a Desilu em 67. Então, aí a Gulf and Western colocou a Desilu debaixo da alçada da Paramount, enquanto divisão de entretenimento. Então, não foi a Paramount que comprou a Desilu. Foi a Gulf and Western que comprou a Desilu e colocou junto da Paramount. Aí teve lá derrubada do muro lá para juntar os dois sets e tal.
Fizeram essa sorte, né?
Exatamente. Era vizinho ainda, né? Ainda tinha isso. Então, você tem esta empresa. Tá? E essa empresa, a Gulf and Western, dona da Paramount e da Desilu, vem vindo do final dos anos 60, entrando para dentro do início dos anos 80. O que acontece com ela? Ela começa a se desfazer de todos os outros braços dela que não eram entretenimento. Ela começa a vender a participação em mineradora, começa a vender participação em indústria de não sei o quê, e só fica com entretenimento. Ao ponto de que eles ficam um grupo de mídia apenas. Então, lá por meados dos anos 80, eles... mudam o nome da Gulf and Western para Paramount Communications. Entendeu? Então a empresa...
Desculpa se eu for te colocando uma bola nas tuas costas. O que deu na cabeça dos caras virar 100% entretenimento? Tava dando mais dinheiro que minerar?
Eles estavam considerando que era... É, assim, se você olhar historicamente, não faz muito sentido, porque eles compraram a Paramount em meados dos anos 60, numa época que Hollywood estava começando a ficar meio caidona. Entendeu? Então é estranho, entendeu? Mas eles estavam querendo desdiversificar, porque as outras divisões não estavam dando muito resultado, tal, e havia uma questão de prestígio envolvido, tal.
Mas
olhando para o aspecto, é estranho.
Não é?
Oi?
Mas é uma lesão meio inexplicável mesmo assim, né? Vamos combinar, né?
É, teria que estudar bem, né? Em detalhes, o racional deles nos anos 80, né? E, então, nesse momento, nós temos a Paramount Communication nos anos 80. Agora a gente volta para trás um pouco de novo. Tá? Vamos considerar a CBS. A CBS foi fundada em 1927.
Como rede de televisão, né?
Rede de rádio.
Rádio.
É. E aí tinha, aí depois, nos anos 40, começou a fazer TV, entendeu? Eles começaram a ter braços de entretenimento para lá e para cá. Inclusive, nesse interim, a CBS, a Paramount teve participação da CBS minoritária nos anos 40, depois desfez essa participação. Ou seja, a gente, mesmo assim, a gente tá esbarrando com tintas da Paramount meio para trás.
Ô Leandro, fazer uma... Fernando, como eu digo assim, e meti um Fernando maravilhoso. Fazer uma pergunta. Aí, do ponto de vista de business, a sociedade de negócios americana é mais acostumada que a brasileira com esse lance de compra-vende, 40% conglomerado. No Brasil, sim, a gente tem uma cultura diferente. A gente tem a cultura do seu Paramount, né? A gente sabe que as empresas têm dono,
não,
né?
Não, não é estranho isso também, porque os estúdios dos anos 10, 20, 30 foram muito fundados por
empreendedores. A gente hoje, a gente vê as coisas no Brasil. Talvez hoje no Brasil a gente esteja um pouquinho mais acostumado à questão do conglomerado. Mas talvez 20 anos atrás a gente não tivesse.
E os estúdios, eles foram deixando de ser empresas familiares. E mesmo quando eram empresas familiares nos Estados Unidos, eles já tinham ações na bolsa. Porque sempre foi muito comum, né? Mesmo o cara, o fundador sendo dono da empresa, controlando a empresa, mesmo assim ela tinha ações na bolsa. Mas à medida que aqueles grandes chefões de Hollywood foram morrendo, aposentando, eles foram passando os estúdios para frente. Entendeu? Então eles começaram a se tornar conglomerados de mídia independentes e com a participação acionária é muito pulverizada em, gente, em muitos grupos diferentes. Gente, gente que compra ação para si próprio, umas 10, 20 ação, empresas que têm participação e tal. Então, assim, então nós temos a CBS e nós temos, chegando em 1970, ela comprando e descomprando pedaços, ela se torna a Viacom em 1970. A CBS. Uhum. Ela se reorganiza como Viacom nos anos 70.
Porque... A Viacom é o nome que aparece... Vamos lá. A Viacom ela vira nos anos 70, mas é um nome...
A CBS, entendeu? Uhum. Tal qual chega nos anos 60, depois ela se reorganiza como Viacom. Tá? Uhum. E isso, assim, tendo sido adquirida por um braço de entretenimento da Westinghouse, vindo lá dos anos 20 e tal. Assim, se a gente entrar nesse mérito, a gente fica amanhã. Uhum. Então nós vamos entender que, assim, que a CBS e o braço de entretenimento da Westinghouse se reorganizaram como Viacom em 1970.
Tá bom.
Tá? Muito bem. Aí o que acontece? Temos uma terceira empresa agora. Um terceiro cabra vai se envolvendo na história. Nos anos 40, nos anos 40, 30 para os 40, é fundada uma empresa chamada National Amusements. Ela não foi fundada com esse nome, mas viria a ter esse nome. E era uma cadeia de exibição de cinema, uma cadeia de salas de cinema. Ela foi fundada como isso. E aí... começa a crescer, dos anos 40 para os 50, dos 50 para os 60, ela vai comprando outras cadeias de cinema. Quando teve aquela grande mudança na indústria de entretenimento americana, que o Departamento de Comércio americano proibiu os estúdios de serem donos de salas de cinema, foi uma daquelas grandes coisas que mudou o sistema do estúdio.
Eu podia explicar isso em um minuto, né, Leandro? Acho que não é uma coisa tão difundida isso.
É porque, assim, da fundação, dos primórdios de Hollywood até os anos 50, os estúdios tinham suas próprias salas de cinema. Entendeu? Eles controlavam a produção e a distribuição de filmes. Então, a Paramount tinha salas da Paramount. A Warner Bros. Tinha salas dele, assim por diante. Só que aí, o governo americano considerou que isso violava leis antitrust E aí baixou uma lei lá que eles tiveram que se desfazer do braço de distribuição deles. Então eles tiveram que passar para frente. E isso ficou válido de estúdio não poder ser dono de sala de cinema até muito recentemente. Até tipo assim, da década de 2010. Eu acho que caiu por causa da pandemia, inclusive. As coisas de cinema ficaram quase falindo, né? Durante o Coronga. Para ajudar as redes de cinema, caiu essa regra. Então agora os estúdios podem de novo ter participação na AMC, na Regal, na Cinemark, se eles quiserem, né? Não que estúdios não tivessem uma ou outra sala de cinema antigamente, tinha. A Disney comprou nos anos 80 uma sala de cinema lá em Hollywood, na frente do teatro chinês, para exibir lá os seus filmes e tal. Mas não era uma rede. Não era para ter uma sala bonitona. Tá? Mas enfim, mas voltando aqui. Então a National Amusement foi fundada nos anos 30, 40 como uma rede de cinema. E aí, em 1987, o presidente da National Amusement, que era o Summer Headstone, que ele era filho do fundador da National Amusement. Não lembro o nome do pai dele. Não sei das quantas, Headstone. Já era um cara, um dos tubarões de Hollywood, porque o cara tinha a National Amusement. Ele era um cara muito conhecido de distribuição de cinema, blá, 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 blá. Mas ele já não tinha mais salas de cinema. Ele já tinha passado isso pra frente. Né? Então ele pode... E ele faz a compra da Viacom. Ele compra a Viacom em 1987.
Ele compra a Viacom do grupo... Vamos com calma.
Esquece a Paramount nessa história. A National Amusement, que é essa terceira empresa que a gente tá falando...
Compra
o grupo Viacom, que é a segunda empresa que a gente tá falando.
Tá, dentro da Viacom vem a CBS. Que é a evolução da CBS e redes de rádio. Que, né, agora é rede de
rádio, TV. Depois TV. E mais uns penduricalhos de entretenimento ali aqui. Teve uma época que eles tiveram eles foram donos da Columbia Records. Depois acho que venderam pra Sony, sei lá. Um par de música eu não entendo, talvez você saiba até mais.
Nem lembro onde é que tá a Columbia aí.
Então assim, então em 87 a Viacom é comprada pela National Amusement. Tá? Então o cara virou o dono da Viacom. O Summer Headstone. E ao mesmo tempo, existe lá a Paramount Communications e esse Goof and Western nos anos 80. Aí, o que acontece? Lá por início dos anos 90, entra aí na história um cidadão chamado Barry Diller. A gente já falou dele aqui, talvez no Hora Rubra mesmo. Eu lembro que a gente comentou um pouco sobre isso, que o Barry Diller, ele foi um cara que ele foi presidente da Paramount depois que o Michael Eisner saiu da Paramount para ir para Disney. O Michael Eisner, inclusive, o Michael Eisner foi presidente da Paramount nos anos final dos anos 70 e início dos 80. Foi o Michael Eisner que aprovou fazer fase 2, depois mudou para fazer o Motion Picture. Ele que deu ok.
Ele é o primeiro que era um executivo que veio para Paramount quando teve a... Como é que é uma empresa? A primeira virou tudo Paramount.
A Eisner?
Ele é o executivo que veio nessa época?
Não, o Michael Eisner entrou na Paramount nos anos 70, não vou lembrar exatamente quando. E aí se tornou presidente da Paramount. Veio subindo lá no degrau, se tornou presidente da Paramount em algum momento dos anos 70, não vou lembrar bem como, bem quando. Mas assim, mas ele é na história... O Michael Eisner tem uma participação importante na história de jornada, porque toda aquela maluquice lá, faz série, faz filme, do final dos anos 70...
Ele era
o pai. Ele que foi atrás do Leonard Nimoy em Nova York.
Foi ele?
Pra convencer ele a voltar pro Motion Picture. Porque o Nimoy não tava querendo fazer fase 2 de jeito nenhum.
Aí o presidente em pessoa.
Aí quando virou filme, o projeto, aí o Michael Eisner foi em Nova York, lá na Broadway, que o Nimoy tava com a peça lá, Broadway. Falou assim: Nimoy, pelo amor de Deus, você é um cara de respeito, a gente precisa de você, que você. É a cara de jornada, não sei o quê. Vamos fazer um filme, vai ser um negócio muito foda.
Aí a sede da Paramount não era Nova York.
Não era porque... Não, a sede da Paramount enquanto holding era em Nova York, porque a sede da Goof and Western era em Nova York. Mas o Eisner ficava em Hollywood, o cara não vai ficar...
Ah, sim, claro, Los Angeles, claro, não fiz essa mentalização.
Entendeu? Então o Michael Eisner foi lá e falou, pô, Demoy, vamos fazer o um filme, vai ser um filme de grande orçamento, não sei o quê. Aí o Demoy, tá bom, vamos fazer o um filme lá. Aí Nimoy participou de um motion picture e por aí vai. Só que em 84 o Michael Eisner saiu pra botar a casa em ordem na Disney, porque a Disney tava
no perrengue
dela também lá. Acho que foi o período mais fraco da Disney enquanto conglomerado de mídia, foi no início dos anos 80.
E ele botou em ordem?
Botou. Ele e o... Ai, como é que era o nome do outro cara? É um cara que morreu de acidente de helicóptero nos anos 90. Fez uma falta. Ele entrou como CEO da Disney e o outro como presidente. Escapou o nome dele. Ele que chamou o Katzenberg pra fazer vários filmes pra Disney, de animação. O Katzenberg que produziu A Pequena Sereia, Bela Fera. A renascença de animação da Disney no final dos anos 80 foi na tutela dele. Depois ele saiu pra fundar a DreamWorks e tal. Mas enfim, o ponto é. Quando o Michael Eisner saiu.
Cara.
Quando o Michael Eisner saiu da Paramount, entrou o Barry Diller. E o Barry Diller...
Já era da Paramount ou é egresso de outra?
Não sei, não lembro de onde ele veio, mas ele se tornou presidente da Paramount. Talvez ele tenha viesse de baixo também. E aí o Barry Diller se tornou presidente da Paramount e durante um tempo. E ficou lá e tal. E ele saiu da Paramount para ajudar o Rupert Murdoch a fundar a Fox. A rede TV, tá? Porque o Rupert Murdoch já... Era dono de um monte de jornal. Bom, o Rupert Murdoch, todo mundo sabe quem é, né? Já era um dono de um monte de jornal. Ele tava comprando a 20th Century Fox. E aí ele queria uma rede de televisão. Então ele falou pro Barry Diller, ó, vamos fazer uma rede de TV. Tá bom. Aí eles fundaram a Fox. Teve um seu sucesso, né? Começou meio tosca, mas depois cresceu para ser a rede de TV que é hoje, né? É, ele que participou da fundação da Fox News também. Só que aí ele saiu da Fox, começo dos anos 90.
Ele ficou pouco tempo na Paramount de presidente, ele assumiu em 84, deu tempo de ir pra Fox e saiu, voltou no começo dos anos 90, saiu no começo dos anos 90.
Ele ficou com 5, 6 anos, acho que por aí, como presidente da Paramount. Embora ele já era funcionário, entendeu? Abaixo do Eisner. E aí ele saiu da Fox, saiu da Paramount, foi pra Fox, saiu da Fox. Aí ele ficou meio sem ter o que fazer. Porque ele saiu da Paramount tretado com o Redstone. E aí ele ficou... Não, o Redstone... Não, esquece o Redstone. Ele saiu tretado da Paramount com o pessoal interno lá. E aí... Ele entrou para uma empresa chamada QVC, que a gente até falou aqui, que é uma, tipo uma Polishop. Nos anos 80, você comprar coisa pelo telefone era um negócio puta foda. E ele entrou na QVC, se tornou lá sócio da QVC, CEO da QVC, e inventou de querer comprar a Paramount. E ao mesmo tempo, o Redstone, na Viacom, também quis começar a comprar a Paramount. E aí virou uma briga de faca. Os dois disputando a compra da Paramount.
Isso, devia estar mal da perna para ser vendido assim, né?
Tava meio... Não tava aquela coisa, mas tava. E virou uma briga de faca aquilo. Só essa história aqui, em 1993, 94, 95, dá uma temporada de sucesso. Essa briga. E aí, quem acabou levando a melhor foi... A National Amusements, a Viacom com o Redstone. Ele conseguiu comprar a Paramount. E cada um dos dois tinha um sonho de, nossa, eu tenho que ter um estúdio de cinema, porque era de olho de Hollywood e tal, e tem que ser a Paramount. Os dois eram obcecados pela Paramount. E aí comprar. Aí a Viacom comprou a Paramount, portanto. Entendeu?
Aí ele comprou a vaga, entendi.
E aí, em 94, ele conseguiu finalmente comprar a Paramount. E aí o que acontece? é tanto detalhe.
É tanta empresa, né?
Tô falando um pouco de memória, entendeu? Mas aí, finalmente, a Viacom com Paramount. Como é que eu colocaria aqui a ordem? Vai, a National Amusements, dona da Viacom, que era dona da Paramount.
Isso. É que o Leandro tá fazendo em vídeo pra mim um sinal aqui que
não é. Sim, é. Sinal fazendo a escala fazendo do negócio aqui.
É.
E aí, nos anos 2000, eles compraram a participação da CBS que a Westinghouse ainda tinha.
Uhum.
Então, eles consolidaram tudo. Então, nos anos 2000, a Viacom ficou enorme, enorme, enorme.
Uhum.
Só que aí, em 2005, mais ou menos ali quando a era Berman acabou, lá, a National Amusements resolveu separar as duas empresas.
Por
razões que eles queriam considerar que as duas empresas, cada uma... Assim, por exemplo, se a Viacom completa, inteira, valia, por exemplo, 20 bilhões de dólares... Então, tô chutando esse número aqui, não lembro bem quanto era o valor dela em 2005, tá? Tô falando aqui um número qualquer. O racional deles era, se ela vale sozinha 20 bilhões, e a gente faz dela duas empresas, uma empresa só para cinema e uma empresa só para televisão, e as duas estão no mercado, as duas podem valorizar para cada uma para 15 bilhões. E aí, no total é 30, certo?
É, a gente veio de a holding por 30.
Então assim, então a National Amusements era dona da Viacom até 2005, e em 2005 ela separa o braço de cinema do braço de televisão, e ela continua dona dos dois, só que já são duas empresas separadas. Uhum. A Viacom com a Paramount, a cinema, e a CBS com as coisas de televisão e cabo.
Uhum.
Tá? E a National Music continua dona das duas.
Saquei.
Parece que não faz sentido, mas o racional básico era esse. Ela considerou que as duas metades seriam mais valiosas do que o todo.
Tá? Uhum.
Qual que é um detalhe aqui? É nesse momento que acontece aquela divisão do copyright de Star Trek.
É isso, não.
Entendeu? A Viacom / Paramount fica com cinema e a CBS fica com televisão. E aí acontece aquelas aberrações, entendeu? De, por exemplo, a Paramount começa a fazer os filmes da Kelvin, e a CBS não tá nem aí pra isso, não faz propaganda ou promoção nenhuma em cima. Aí os caras, num dado momento lá, inventaram de fazer... Ah, vamos fazer aqui um videozinho de celebração do aniversário de jornada. Só tinha cena de filme. Porque os caras
não queriam
pedir pra CBS direito das imagens de televisão.
Assim, é absurdo, porque é da mesma holding, né? Entende?
De caroço ferrado. E aí veio 2019. Aí já, assim, acho que aí o Sharon Redstone já tinha morrido. Aí assumiu a filha dele, como é que a mulher chama? Shari Redstone.
Uhum.
Então, vem desse jeito a National Amusement sendo dona, não dona completa, porque as duas empresas tinham ações na bolsa. Mas eles tinham umas participações grandes. Então eles mandavam prender, mandavam soltar lá dentro. E aí em 2019, o que os caras decidem fazer? Ah, vamos juntar tudo de novo.
Uhum. Não sei,
deu muito certo aquela ideia, entendeu?
É, mas descobriu 15 anos depois, né?
É, que a soma das partes não tava mais valiosa do que o todo, não. Aí vamos fazer o todo de novo. Em 2019, eles juntam de novo o Viacom com o CBS.
Uhum.
Aí vira Viacom com CBS, o nome da empresa.
Uhum.
E nisso já tava tendo a terceira era televisiva de Star Trek, né? Já tava com Discovery rolando, entendeu? E a Viacom CBS querendo ter o seu streaming, pra chamar de seu, como todo mundo, né? Eles fundaram como CBS All Access. E depois virou o Paramount Plus.
Pra era moderna de Star Trek, né?
Pra era moderna já. Então, em 2019, volta a ser tudo uma empresa só. Abaixo da National Amusements. E em 2022 ela muda o nome para Paramount Global. Risca vai com a CBS, volta a se chamar Paramount. Tudo. tudo embaixo dela. E da Paramount Global. A Paramount Global é dona da Paramount Pictures, é dona da Paramount Animation, é dona da CBS, é dona dos cacete A4. Assim, acho que a CBS tem até uma empresa, não sei se tem ainda, uns anos atrás, eu vi aqui em São Bernardo uns outdoor que era assim, ah, anuncia aqui conosco, uns outdoor de rua. Que tem o logo da CBS, o logo da CBS, da fonte da CBS, com o logo da CBS americana. Aí eu olhava assim, os caras investem em outdoor do Brasil, coisa louca. Né? É tanto braço desses conglomerados que tem.
É, eu sempre comento o seguinte, né? Por exemplo, eu sou do mercado da música, a Sony Music tem uma subsidiária que é a Sony Editora, né? Que faz a edição da música. Aí eu brinco, será que lá, o CEO da Sony lá em Tóquio sabe que ele tem uma
edição? Exato, entendeu? Os caras, entendeu?
Entendeu? E que para nós, para cada música, é super relevante a editora da Sony.
Entendeu? Não, mas para o cara lá no topo do topo, entendeu? O cara nem lembra que tem.
É, e aí, então, assim, aí sobre o mercado de edição de música no Brasil, as grandes editoras, elas fazem a gestão de menores editoras, né? Então, tem editora aqui de Caxias, que a gestão é da Sony, entendeu? Aí eu fico pensando no seu Sony lá no Japão, sabendo que ele cuida da gestão de uma...
Se esses caras começarem a olhar item a item, asset por asset que os caras têm, os caras ficam malucos.
Mas tu acha que assim, a cada 4 anos não vai alguém da editora da Sony no Brasil? Lá
Não, os caras certamente têm.
Quatro anos a gente fez isso.
Não, sim, com certeza. Os caras devem ter um sistema de governança deles lá para um falar pro subgerente, fala pro subgerente, que fala pro subgerente, fala pro gerente, que fala pro pica grossa lá, como é que tá indo. Então, assim, então em 2022 chegamos na Paramount Global, depois desse angu todo que a gente falou por meia hora aqui. Aí vamos voltar um pouco para trás, que agora tem a quarta empresa envolvida na história. Em 2006, a Skydance é fundada. E quem funda a Skydance? Como é que ele chama? O David Ellison. E, assim, o David Ellison era jovem na época, mas também não era um imigrante que veio de Nova York no século XIX e montou o negócio do nada. Ele era filho do Larry Ellison, que fundou a Oracle, né? Então, quando ele fundou a Skydance, ele não era exatamente pobre, né? Então ele fundou a Skydance como uma produtora de cinema de Hollywood. Não era estúdio, nunca foi. Produtora. Ela se juntava com estúdios para fazer um filme. Para fazer filmes, né? Então ela participou da produção de Missão Impossível, alguns, né? Top Gun Maverick, ela ajudou a produzir também. Alguma coisa de televisão que eles fizeram. Tem um monte de coisa aí, acho que aquela série de Jack Reacher. Tem uma porra de coisa que a Skydance trabalhou. Tem um braço de animação. Acho que tem um braço de games também, não sei. Então, assim, então em 2006 tem isso aí. E eles participaram da Kelvin, né? Como você bem lembrou e tal. Aí em 2023 ou 2024, a Paramount Global tava. Assim, ela tava muito desvalorizada. Ainda tá. E gastaram os tubos para fazer o Paramount Plus pegar no tranco. E nos últimos 2-3 anos aí o mercado tem visto que o streaming, o buraco é um pouco mais embaixo, né? E os estúdios tacaram dinheiro a rodo no final dos anos 2010 para criar os seus streamings. Só que os streamings se mostram que assim, você consegue ir agregando assinantes, mas vai chegar uma hora que você não consegue mais botar assinante pra dentro. Mas você vai ganhar dinheiro. Aí tiveram que começar a abrir esse sistema de ter diferentes níveis de assinatura, alguns com publicidade e tal. Então o mercado de streaming teve que se maturar muito rápido e foi uma maturação muito dolorosa para vários dos estúdios. Colocaram centenas de milhões de dólares para criar infraestrutura e bilhões de dólares em conteúdo novo para esses streams. E esse conteúdo novo ficava meio exclusivo do streaming, então ele não gerava receita como os conteúdos antigos geravam. Você lançava um filme no cinema, aí você depois lançava ele em VHS, depois em DVD, aí ele rendia mais um tanto, aí licenciamento, aí depois os direitos para televisão, para cabo, depois o direito para TV aberta. Acabou isso, entendeu? Os caras botaram lá o produto deles lá do streaming, para ponto final, entendeu? Então, assim, então, aprender tudo isso, os estúdios tiveram que comer muita grana nesses últimos anos ainda. Então a Paramount ficou com muita alavancada, entendeu? Muito dinheiro emprestado para fazer isso tudo funcionar. Nesse momento, o CEO era um cara chamado Bob Barker. E é um cara veterano de Hollywood e tal, só que, assim, é um cara que, por exemplo, nunca valorizou Star Trek. Ele teve uma vez que ele falou assim, esse negócio aí não sei não, né? Mas os nerds gostam, né? Esse é o jeito que o cara encarava Star Trek, tá? Pra vocês terem ideia.
Nerd gosta.
Então, assim, então a realidade é, a Paramount, ela ficou apetitosa pra ser novamente comprada por alguém. Então começou-se conversas. Nossa, a Paramount vai ser vendida de novo pra alguém, entendeu? A Sherry Headstone juntou as duas empresas e fez isso, tá colocando a casa em ordem pra passar pra frente esse troço aí, entendeu? Então o mercado começou a especular quem iria comprar a Paramount Global. Então, esses últimos 2-3 anos aí, a gente tem visto, a gente, o próprio Tech Brasil, colocamos um monte de matéria sobre isso. Fulano pode comprar a Paramount. Ah, não, é mentira. Ah, Beltrano pode ser que compre a Paramount. Não, é mentira. E ficou esse galo sendo cozinhado pro 2023, 2024, deu. Olha só quem foi especulado. A Warner Bros. Discovery. Pode ser que iria comprar, mas depois desmentiu. Porque o Zaslav tá acabando com a empresa lá, né? Eles juntaram a Warner Bros. Com a Discovery, agora desjuntaram.
Horror ferrado. Tudo com muita convicção, né?
Aí falaram que a Disney poderia comprar, mas era óbvio que a Disney não ia comprar para um monte de coisa nenhuma, porque ela ainda estava digerindo a compra da Fox, de parte da Fox, né? Não tudo. Aí falaram, não, pode ser que a Amazon compre. Não, não comprou. Aí falaram que a Skydance que estava interessada, aí não estava mais. E aí, finalmente, 2024 para 2025, começou a se falar seriamente que não, é a Skydance que está interessada no troço. E aí começou uma nova novela. A gente entra agora na segunda parte, que é acertarem todos os patinhos, colocar um do lado do outro, colocar os pingos do Z de tudo para que a fusão pudesse acontecer. Por quê? E quem que tava um pouco empatando a foda aí? A Sherry Headstone. Porque ela tava querendo manter. Ela tava querendo vender, passar pra frente o troço, mas ela tava querendo manter uma Golden Share pra ainda palpitar lá dentro. E os caras, todo mundo que tava interessado, falou: não, não quero você aqui, fia. Entendeu? Ou você vende tudo e pica a mula, ou não tô interessado. Então, assim, então. E a organização interna da Natural Movements, naquele momento, ela, a única função dessa empresa era ser dona da Paramount Global. Quer dizer, controladora, não vou dizer dona porque tinha ações na bolsa, né? Mas eles tinham uma quantidade X de ações preferenciais lá, que ela, sendo dona de 15% da Paramount Global, votava por 60% dos acionistas. Tem uns esquemas desse jeito lá, né? Então, todo mundo que falava, não, posso comprar o estúdio de vocês aí, mas não quero ser dando pitaco, não. Então, deu o que fazer pra botar a casa de ordem e ela meter na cabeça de que quer vender? Passa tudo pra frente. Fim de papo. Chegamos em 2024, 2025. Que aí anunciaram, não, agora, ó, a gente jura, pra valer, dessa vez vai, é Skydance que comprar, não é zoeira. Vai ter mesmo, aí tá bom. Aí chegamos em 2025. Qual é o BO de 2025 nisso?
É, eu sei.
Os Estados Unidos tem que aprovar o troço.
Porque eles têm isso, né?
Tem. Lá o Departamento de Comércio lá, a Federal Trade Commission, FTC, que tem que aprovar. Não só o FCC, a FTC também tem que aprovar. E nós temos um cidadão atualmente ocupando a Casa Branca, que o cara é meio muito liso, né? Aí ele começou a mandar um recado para o David Ellison, né? Falar assim, olha, fusão interessante essa que você tem aí, né? Seria uma pena se alguém zoar com ela. Aí ele vira aquele processo da CBS.
Aqui bem ao gênero mafioso de Chicago, né?
Não, é pior, entendeu? Gente da pior espécie, nós estamos falando aqui. Então aí começou-se vamos meter aí um processo na CBS, porque na campanha vocês nos alopraram demais e tal. Por quê? Porque era para ter elemento para chantagear os caras, literalmente. Fala assim, ó, ou vocês acertam aí uns milhão aí pra ignorar isso aí, ou não tem fusão coisa nenhuma. E aí desencalacrou, né? E aí deu aquela... Eles tiveram que aceitar, né? Falaram assim, ah, bom, vai, paga aí uns milhão pra acertar esse processo fora do tribunal e ponto. Pra desencalacrar esse angu aí. Aí teve aquele BO recente, que os caras cancelaram o Late Show com o Stephen Colbert.
Por causa do nosso amigo.
Por causa dessa treta aí, desse cidadão, entendeu? Embora no apagar das luzes, a Paramount renovou com o South Park por 1,5 bilhão de dólares, né? Para a South Park continuar produzindo conteúdo para a Paramount. No apagar das luzes, né? E a primeira coisa que os caras do South Park fizeram lá foi comprar essa história inteira, né? E aí os caras falam, pô, mas como é que a Paramount deixou os caras fazer isso? Assim, o David Ellison tava avisado, entendeu? Se eles puderam fazer, ele não...
O David Ellison, muita gente o acusa de ser bem alinhado à atual gestão, né?
Não, assim, ele é aliado de conveniência, com certeza. Ele tá falando, não, senhor presidente, não, com certeza, tem que ser assim, blá, blá, blá. Mas ele tá dançando conforme a música, entendeu? Infelizmente. Não tô dizendo que o cara é inocente no negócio, entendeu? Como bom cara de Big Tech, que veio do Vale do Silício, que o pai é dono da... Bom, o Larry Ellison é um... cara também liso pra caramba no Vale do Silício, né? O cara não construiu a Oracle sendo bonzinho. Mas, enfim, os caras precisavam fazer essa fusão sair, né? E, finalmente, temos aí que saiu agora. Começo desse mês, provaram o troço. 7 de agosto, passou a valer a Paramount Skydance Corporation. E foi num modo de... Os caras deram parte do valor em ação, parte em dinheiro. E aí o que acontece? A Skydance, ela não era aberta ao público, ela não tinha capital aberto, ela era uma LLC, que seria o equivalente brasileiro de Eireli, que acho que estão acabando, inclusive, Eireli, né?
Tá acabando.
Mas o equivalente americano seria a LLC. O nome dela, inclusive, era Skydance LLC. Então a Skydance foi dissolvida e todos os assets dela colocados para dentro da Paramount.
Mas na verdade é o contrário, né?
É o contrário, mas. Entendeu? Contabilmente falando, foi assim que fizeram. Então a partir de 7 de agosto, completou-se a fusão e agora nós temos a Paramount Skydance.
Ô Leandro. E aí uma questão muito interessante nisso tudo é que a partir do momento que a Skydance compra a Paramount, muda todo o board da empresa, né?
Sim, o que acontece? Nós temos agora todo um time, que foi anunciado agora também, inclusive, aí no começo, quando é que foi? A gente até escreveu um artigo no TB bom a respeito. No começo de agosto, eles anunciaram, ó, isso aqui é a turma que tá entrando, entendeu? Esquece a turma que tá saindo. E quem que são esses cidadãos, entendeu? Bom, David Ellison, de chefão da Skydance, ele virou CEO da Paramount Skydance. Aí eles têm também... Aqui, ó, vamos ver aqui a listagem. Jeff Shell é presidente de operações. Andy Gordon, diretor de operações estratégicas. George Schicks é diretor para a divisão de cabo e TV linear, que é meio que um BO que ninguém quer assumir, deram para esse cabra aí, né? Dana Goldberg é co-chair da Paramount Pictures e líder da Paramount Television, ou seja, ela é um nome que vai influenciar muito a jornada. Quem mais? Josh Greenstein, co-líder da Paramount Pictures, junto com o Dana Goldberg, e vice-líder de plataformas, que é... Por que plataformas? TV linear é uma plataforma, TV a cabo é uma plataforma, web é uma plataforma, streaming é uma plataforma, e por diante. Aí temos também Cindy Holland, líder da divisão de mídia direta ao consumidor, no caso é streaming em particular, que assim, é, o conteúdo não passa por intermediário nenhum. O estúdio tá mandando direto pra casa do cabo. Não tem emissora de TV envolvida e mais nada. Aí assim, aí tem aqui, ó, Stephanie McKinnon é jurídico pra assumir os BO, Jean Stern é de RH, Elissa Zucker de Relações Públicas. Mas assim, mas vamos falar agora de jornada. Estamos aqui há 45 minutos falando desse rolo, e o que isso vai afetar a jornada agora? Bom, o David Ellison, todo mundo fala que o cara é tracker. Então, finalmente, parece que a Paramount tem um CEO que sabe o que Star Trek é, pelo menos, né? Entendeu? Não é que nem o Bob, que sabe, mal não sabia o que era, né? Então, nós temos o David Ellison, que é o CEO, e Dana Goldberg e Josh Greenstein, que acho que são aqueles caras que vão estar mais no todo de controlar a franquia.
Bom, então, na boa, sim, o David Ellison é um tracker, né?
É, assim, é o que se comenta. Até onde isso é verdade, não se sabe. Eu não duvidaria, porque é um cara meio da nossa idade, entendeu? Eu digo nossa idade, não tua.
Mas tem aquela...
Fundadores do TV pra frente.
Eu aprendi com o meu amigo Leandro Magalhães, conhece ele?
Conheço.
Ele tem uma frase muito boa. É fã mesmo, é eu vi a série do Sr. Spock quando eu era criança.
Ah, então, é exatamente, entendeu? Então é isso, entendeu? Porque toda vez que entra um showrunner ou entra um diretor, o cara é apresentado lá que nem técnico de time, né? Vai beijar o escudo na camisa e tal. Ele fala assim, não, eu gosto de jornada, sempre assisti quando era moleque, lá do Dr. Spock. Os caras sempre mandam umas dessas, né?
Diga com meu pai.
Uma bobagem dessa, né? Então assim, então, cara que entra na produção de jornada tem esse tipo e tem cara que é tracker tipo nós, né?
Aí não pegue.
Por exemplo, entendeu? Exatamente. Então, o que o David Ellison é? Dizem as más línguas por aí que ele é mais pro nosso time.
Entendeu? E é ótimo, né?
Aí agora pro que tese, né? Sim, entendeu? Um cara que vai valorizar a franquia. E isso já foi comentado recentemente, porque aí eles deram entrevista.
O próprio Simon Pegg.
É, eles já deram entrevista pra empresas de mídia aí, né, falando sobre a fusão. Fusão completou. Agora eu sou CEO da Paramount aqui, esse aqui é o meu time, esse aqui é os nossos planos. E nos nossos planos perguntaram, o que é que vocês vão valorizar? Falaram, não, nós vamos valorizar as franquias fortes que a Paramount Skydance tem, entre elas Star Trek. Eles falaram nominalmente isso. Tá? Então assim, então, o que vai acontecer? Nós estamos num período muito particular da franquia nesse momento. É meio que assim, na metade final da terceira era televisiva. Vamos considerar a terceira era televisiva como? Começando em 2016, quando a pré-produção de Discovery, até agora. Então, assim, uma fusão desse tamanho acontecer na empresa, eu acho que foi bom que aconteceu meio para agora, e não, por exemplo, 2020. Quando Stranger Worlds ainda não estava aprovada, Lower Decks estava com...
Era, né?
Tava com uma temporada só, Lower Decks, Picard tava começando também. Se entrasse ali, podia truncar muito. Mas agora, como tá meio já indo para os finalmente, então, eu entendo que o pessoal que tá entrando, entendeu? Sei lá, vamos dizer aqui, a Dana Goldberg e o Josh Greenstein, podem ser que eles vão conversar com o Kurtzman e com a Goldsman e vão falar assim, ó, tudo bem, pousa controlado a franquia. Termina Stranger Worlds, da quinta temporada, beleza. Faz aí suas duas temporadas de Starfleet Academy, beleza. Nesse momento, pode ser que então aí comece uma quarta era. Pode ser que tenha pausa, ou pode ser que comece já de cara.
Isso que eu ia falar. Tu não concorda que certamente nós veremos a menor pausa entre eras da história de Star Trek?
Eu acho que sim, vai ser a menor pausa se ela houver. Entendeu?
Tá, mas se eu ela acho não houver, que... a gente considera a quarta era se ela não houver?
Eu acho que vai considerar a quarta era porque, assim, eles vão querer dar a cara deles. Então, o pessoal que tá entrando. Pode ser que eles mantenham o Kurtzman? É uma possibilidade que não dá pra descartar também. O Kurtzman poderia ficar de showrunner, sei lá, junto com o Kurtzman, numa das séries, por exemplo. Uma coisa que eu ouvi falar, mas muito como rumor, nos Twitters, nos dias aí depois da fusão, é que eles vão finalmente criar uma divisão só de Star Trek. Que é uma coisa que a gente vive falando aqui. A gente já falou isso no TB ao vivo, a gente já falou isso no Cérebro de Spock. Star Trek merece ter uma divisão que nem a Lucasfilm é de Star Wars. E que nem a Marvel Studios.
E aí seria legal, porque tu nomeia um CEO pra divisão e aí tu
exatamente,
dá um orçamento pra cada divisão.
E a gente fala que deviam dar o nome até de Desilu pra essa divisão, porque é charmoso, né? Pra caramba, né? Mas vai saber com quem internamente tá lá o direito... Tá dentro da Paramount Skydance, mas vai saber em que gaveta tá o direito sobre o nome, né?
Desilu.
Entendeu? Os caras vão ter que varrer os arquivos lá até achar.
Onde apostaria que tá?
Assim, a Desilu mesmo, dentro desse monte de fusões e aquisições que a gente falou aqui quase uma hora, ela atualmente, o CNPJ dela é a CBS Studios. O braço da CBS que produz séries. Ou seja, é a Desilu produzindo Star Trek atualmente. Só precisaria mudar o nome. Mas eu acho que assim, mas falando em termos práticos, se eles realmente confirmarem esse rumor, vai ser uma puta coisa. Entendi. Porque aí tem uma estrutura própria pra fazer a curadoria de jornada. Aí fica tudo. Aí fica TV, cinema, game, os audiobooks aí que vai ter do Khan, licenciamento, né? De produto. Uma divisão fechada pra isso. Não uma largada lá no meio dos caras.
Não, mas eu digo assim, ó, uma divisão não corre se você que morrer. Porque os caras vão fechar uma divisão, né, da empresa.
Não, entendeu? Assim, ela até poderia ser vendida separada. Entendeu? Chega aí a, sei lá, um outro grupo aí e fala assim, não, vende só Star Trek. Entendeu? Por exemplo, não acho que eles vão fazer isso porque o Paramount precisa de propriedade intelectual forte, né? Quer não, Star Trek é uma propriedade intelectual forte.
E cara, e a Paramount, vamos combinar, né? É a prima pobre da Warner e da Disney.
Exatamente. Assim, os caras têm Missão Impossível também, os caras têm...
Acabou, né? Missão
Impossível. Vai ter agora o Top Gun 3 aí, entendeu? Porque agora os caras viram aqui. Mas Star Trek é uma franquia de... Assim, de... Não vou dizer o mesmo porte de Star Wars, ok, não, entendeu? É. Mas enquanto produto de entretenimento é meio por ali. Então merece uma divisão própria. Eu acho que eles acertariam fazer isso. Vamos ver se esse rumor que eu ouvi vai ser realmente verdade.
Ô, Leandro,
então assim, eu estou cautelosamente otimista para o futuro da franquia.
Eu vou fazer uma preposição aqui no ar. Que a gente a cada 6 meses, a gente volte aqui no Hora Ruba para discutir como é que tá a situação da Paramount, Skydance, desse ponto de vista comercial. Eu acho que afeta muito a Drake, acho que a partir daqui a gente tem um bom norte para continuar discutindo essas questões. Porque a partir de agora, né, a gente tá vivendo um gênese de uma nova fase, né?
É, exato, entendeu? Assim, tem assim... Temos um CEO amigável ao Star Trek, no mínimo do mínimo. Os caras querem investir. Os caras têm dinheiro para investir, inclusive.
Não é o cara dizendo que os nerds gostam, né?
Entendeu? Sim, os caras vão querer fazer as sinergias, por exemplo. Vai ter a sinergia com a Oracle. Entendeu? A Oracle já falou que, como é do pai do cara, né? Falou, não, a gente faz aí a estrutura de nuvem da Paramount Plus e tal. Então eles já vão investir $100 milhões. Com a Oracle para fazer uma estrutura de nuvem para a Paramount Plus parar de engasgar. A gente sempre que sai episódio novo de jornada, a gente anda nos Twitter lá, o pessoal, pô, meu, Paramount Plus aqui não tá carregando, essa app é uma merda, entendeu?
E é fraco.
Então, entendeu? Então já aproveita e conserta, né? Porque juntou a fome com a vontade de comer aqui, né? Então, não, assim, então eu tô cautelosamente otimista, entendeu? É sempre uma situação complicada, fusão de conglomerado desse jeito, gera sempre umas situações indesejáveis, por exemplo, vai ter um monte de gente que vai perder emprego, sempre acontece, porque aí os caras começam a tirar redundância, e essa é a parte merda da história, entendeu? Em todas as divisões envolvidas aí, entendeu? É como a Skydance, enquanto número de funcionários é bem menor do que a Paramount, porque não foi dois estúdios que se juntaram, foi uma produtora e um estúdio, então enquanto estrutura de pessoal, A Skydance é bem menor, entendeu? Então tem muito pouca redundância, pra falar a verdade. Compra, né? Oi?
Perdão, apesar de ter tido bala na agulha pra ter feito essa compra, né?
Não, sim, claro, né? Porque os caras têm dinheiro, entendeu? Mas enquanto estrutura corporativa, entendeu? Eu acho que a Skydance é bem mais enxuta e não tem tanta redundância, entendeu? Por exemplo, se fosse a... Quando a Disney pegou a Fox, o estúdio sistema, tinha um monte de redundância lá. E os caras mandaram embora um monte de gente. Aqui eu acho que vai ser menos, mas vai ter, né? Infelizmente sempre tem. É uma merda.
A parte da vida, né? Bom, Leandro, eu acho que a gente cumpriu bem esse papel aqui de TV Business e acho que a galera saiu bem, bem informada sobre todas as questões e volta...
Não, acho que assim,
tem tempo pra voltar aqui pra discutir isso.
Vamos voltar, eu acho que é um tema interessante, é um tema interessante enquanto história de jornada, é um tema interessante enquanto história da indústria de entretenimento, entendeu? Enquanto história de Hollywood. E tem muito aqui, entendeu? A gente tá falando aqui meio na louca, né? A gente entrou aqui falando um pouco de memória, entendeu? A pessoa, se quiser ver mais detalhes, tem muito podcast, é que o problema é tudo em inglês, né? Tem muito podcast que comenta em muito mais detalhes do que a gente falou aqui. Entendeu? Livros.
Vamos voltar com mais detalhes. Podemos dizer isso pro nosso público?
É, vamos ir atualizando, entendeu? E sempre analisando qual que é o fundamental no final do frigir dos ovos. Especialmente aqui para o fandom. Como isso afeta Star Trek. Como Star Trek vai se desenvolver agora numa futura quarta era televisiva.
É. Acho que é bem isso. Então tá, por hoje é só, Leandrão.
É, foi uma introdução boa para a gente continuar monitorando a conjuntura aí, essa situação toda, né?
Bom, concordo plenamente. Bom, então, muito obrigado, Leandro, pela companhia. Muito obrigado você pela sua companhia nesse podcast que a gente discutiu. Tantas pessoas que às vezes parece distante do fã de Star Trek, mas no fundo tem tudo a ver. Muito obrigado e nos vemos aqui há 14 dias. Um beijo para cada um de vocês. Tchau, tchau.